Olá, bem-vindo ao podcast Serial K. Para você me seguir nas redes sociais e ficar sabendo de todo o meu procedimento e como eu faço e perguntas, eu tento interagir bastante lá. O meu Instagram é @podcastserialk. Eu sou o Fábio Macarini e hoje a gente tem um convidado, um amigo meu, que vai participar do podcast falando desse serial killer que a gente pesquisou um que fosse interessante para os dois e que ele tivesse um conhecimento maior sobre um deles. Se apresente.
Olá, meu nome é Pedro e é isso aí.
Como as pessoas podem te achar se quiserem ver sua carinha?
Pelo Instagram, @phenriquemarques.
É isso aí. Bom, é importante eu falar também que eu falei lá no Instagram, mas todo podcaster, ele não recebe dinheiro por stream, a gente não recebe por play, a gente não recebe nenhum tipo de financiamento. Então eu criei um Apoie-se, caso você queira entrar lá. O Apoie-se, ele é por assinaturas mensais, de acordo com o devido valor, que é mesmo para ajudar em questão de equipamento, em questão de microfone, acústica do local, porque a gente precisa de uma renda para conseguir melhorar tudo. Mas está lá o meu Apoie-se, caso você queira dar uma olhada. São diversos valores, são pagamentos mensais e tem algumas recompensas que você participa, para você participar de grupo de WhatsApp e diversas outras coisas. Então dá uma olhadinha lá caso você esteja interessado. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Jeffrey Dahmer, que é o assassino de Milwaukee. Esse nome sempre me buga a cabeça porque eu não sei falar direito. Pra mim parece outro nome totalmente diferente.
Milwaukee.
Eu acho estranho. Não é um...
é.
Eu nem conheço essa cidade na real.
Milwaukee?
É. Não, Milwaukee. É Milwaukee ou Milwaukee?
Milwaukee.
Ah, tá. Eu não conhecia, fiquei conhecendo por causa dele.
Aham.
Tem um filme dele que chama Meu Amigo Dahmer, que é baseado num livro, My Friend Dahmer, e é a visão e é contando sobre um pedaço da adolescência dele, não conta sobre os crimes, mas é um pedaço da adolescência dele em que um dos supostos amigos dele escreveu, suposto porque mais pra frente eu vou discorrer que não era bem uma amizade, era mais um grupo de humilhação que achava interessante humilhar o menino, então não era amizade em si.
Era bullying.
É, o famoso bullying que achava interessante fazer com o menino. E é bem interessante, é bem escrito. O filme parece ser bem fiel ao livro, eu não li o livro, mas parece ser bem fiel ao livro, assisti o filme. O filme, se eu não me engano, é até recente, eu acho que é do ano passado ou retrasado.
Acho que é 2017.
É com um ator, aquele menino, eu acho que ele faz Riverdale, se eu não tô enganado.
Não sei quem que é o principal.
Eu não sei se ele faz Riverdale ou é o menino namorado da Sabrina Spellman no seriado da Sabrina. É um dos dois, mas eu não tenho certeza. Mas o filme é interessante. Se você quiser dar uma olhada, fala mais sobre a parte da mutilação de animais e dele fingindo surtos do que sobre os crimes, as vítimas e tal. Bom, Jeffrey Dahmer nasceu dia 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. O Wisconsin eu já sabia, o Milwaukee não. A gravidez da mãe dele foi bem complicada, porque a mãe dele começou a ter, além de passar mal, ela passava muito mal durante a gravidez, ela começou a ter certos tipos de ataque, que não chegavam a ser ataque epilético, mas também não chegava a ser uma convulsão. Ela tinha alguns ataques e ela começava a se tremer e virar os olhos. Eu não sei porque não era chamado de ataque epilético, não tenho ideia do porquê. E o médico receitou medicações pra ela conseguir terminar a gravidez. E foi aonde ela começou a ter a inserção na ideia hipocondríaca que ela tinha mais pra frente. Que ela foi totalmente hipocondríaca por muitos anos. E o marido dela julgava muito ela. Inclusive em alguns vídeos de conversa, de... falando sobre Jeffrey, o marido dela sempre ressalta que ela usava muito medicamento e era receitado muita coisa pra ela, e que isso foi a porta de entrada pra ela começar. Então, a gravidez do Jeffrey foi meio conturbada, mas aí Jeffrey nasceu. A família dele era relativamente estável perante a outros serial killers. Ele não tinha uma família abusiva, ele tinha uma família mais... uma questão mais de abandono, porque o pai dele estudava química E o pai dele ficava muito tempo fora de casa.
Ele não tinha atenção.
Ele não tinha atenção, exatamente. E a mãe dele acabou que era muito ausente, ela era muito negligente em relação ao Jeffrey. Até que ele teve o primeiro irmão, que quando tinha, se eu não me engano, quando ele tinha mais ou menos 12 ou 13 anos, a mãe dele ficou grávida. E aí os pais perceberam que ele ia ter um pouco de ciúmes da criança. E os pais falaram assim, não, é como maneira de você entender uma criança nova.
Pra ele dar o nome.
Ele deu o nome.
Uhum.
Então o nome do irmão dele vem por meio dele.
Ele batizou o irmão dele.
Isso. E no filme relata que a relação dele com o irmão dele era bem aquela coisa de irmão mais velho. Tipo, ah, oi, eu sou seu irmão, sai daqui porque eu sou mais velho.
Uhum.
Não tinha muita ideia de como era essa relação. E eu não achei nada que o irmão dele falasse sobre.
É meio difícil achar algo entre ele e o irmão dele, assim.
É, e seria,
eu não achei também.
E seria um conteúdo muito interessante. Ah, mas eu acho que o irmão dele deve sentir, sei lá, vergonha.
Assim. É, com certeza.
O Jeffrey nasceu em 1960. Então, provavelmente, quando ele tinha uns 12 anos, nasceu o irmão. Vamos colocar aí que o irmão dele é 12 anos mais novo. Então, nasceu em 1972, mais ou menos. Uhum. 73. Eu não lembro a idade certinha. E com 14, 15 anos... Jeffrey começou a ter uma fixação muito grande por pele e osso. E ele achava interessante, e ele queria saber como era. E mais ou menos aí que ele começou a entrar na ideia da mutilação de animais. E logo depois disso, quando ele começou a entrar no segundo ano do ensino médio, ele meio que guardou essa fixação para ele. E no ensino médio, ele começou a fazer amigos, digamos assim. Por que que a gente chama de fazer amigos? Por que que você acha que ele fazia amigos? Qual é o seu conceito de amizade? Se você acha realmente que era uma amizade?
Não, eu não acho que ele teve amigos. Eu acho que ele tentava chamar atenção de alguma maneira e assim as pessoas darem atenção pra ele. Ele fazendo o que ele tivesse que fazer pra ter atenção. Entendeu?
E no filme até conta que eram três meninos, né, e fizeram o fã-clube Jeffrey.
Uhum.
Era o fã-clube Jeffrey, e a galera, pra achar ele interessante, ele tinha que fingir ter um ataque epilético. Olha que tranquilo, que normal.
E ele imitava a mãe dele.
Tanto é que tem uma parte no filme também que chega um cara pra fazer... Eu não sei se isso é real ou é algo ficcioso pra dar aquele ar de interessante no filme, porque é um filme de Hollywood, então logo tem que ter algumas partes interessantes, né? Senão o povo não vai assistir. Em que chega um decorador na casa da mãe dele, que vai decorar a cortina e tudo, e o cara tem paralisia. Ele tem metade do corpo paralisado. E aí, na hora que o Jeffrey veio, o cara vira de costas, ele começa a imitar o cara pra mãe dele. E a mãe dele fala assim, não, para, não é legal isso. Então, assim, eu não sei se isso realmente aconteceu.
Eu também não sei. Não sei.
Mas eu achei que... Era interessante falar, porque ele já fingiu o ataque epilético. Então, a chance disso ter acontecido é maior.
Uhum.
É que a gente tá vendo a visão do amigo dele e se é verdadeiro, né? Porque é um filme de Hollywood. Então, ele imitava os ataques da mãe, que fingia que tava grávida. E aí, as pessoas achavam ele legal e criaram um fã-clube pra ele. Assim, básico.
Era assim que ele chamava atenção.
E é assim que ele tinha amigos.
Pessoas.
É assim que ele tinha amigos. Então ele tinha... pra você visualizar a aparência do Jeffrey, ele era loiro, usava aqueles óculos estilo... Pode chamar de estilo aviador? Eu não sei se era bem estilo aviador.
Sei.
É aquele óculos mais redondo. Tipo.
É, bem anos 70. Assim.
Bem anos 70.
Bem característico.
Ele era... Pra mim, ele aparentemente era um adolescente normal.
Uh-huh.
Loiro, alto, branco, magrelo. Padrão, digamos assim.
Esquisito.
Com aquele cabelo que todo mundo usava meio tigela, meio não tigela, ele deixava crescer. E logo depois dele ter começado esse ensino médio, aí começado a se, entre aspas, enturmar, ele começou a querer fazer experimentos com animais mortos. Por quê? O pai dele era químico e o pai dele tinha vários compostos químicos em casa. O porquê que o pai dele levava pra casa, eu não sei. Assim, não acho que é comum uma pessoa levar coisa pra casa, mas o pai dele levava principalmente os ácidos. E aí o Jeffrey ficava andando ali perto da rodovia da casa dele, pra pegar o quê? Animal morto. Uhum. Aí ele pegava animal morto, ele pegava gato morto, ele pegava todo tipo de bicho morto que tinha ali no canto, levava pra um porão na casa dele, que não é um porão. É tipo uma casa no fundo. Era,
sim.
Eu não sei o nome. Casebre, o pessoal fala.
É, não sei o termo também.
E era uma casa meio...
É tipo um quartinho, assim.
Isso,
um
não era algo grande, tipo, uhum. Meu Deus, sabe? É um estacionamento de carro antigo. Não, era um negócio pequeno e lá ele tinha vários ácidos e vários potes. E ele começou a fazer os experimentos dele porque ele queria retirar toda a carne do bicho, né, que tinha morrido. Ele tirava a carne e ele queria ver os ossos. Então ele tirava isso. Demorava coisa de, às vezes, um mês e meio pra conseguir tirar tudo, porque o ácido era um pouco mais fraco. E aí ele retirava, deixava em pote, depois ele jogava os restos na lixeira e botava no lixo.
Uhum. E eu vi também que o pai dele, ele se sentiu um pouco culpado, assim, pela distância entre eles. E aí o pai dele que acabou ensinando ele a mexer com ácido e a guardar as coisas... A manter, assim, sabe?
O início do gatilho.
É.
O início do gatilho. Ele vê como ele fazia, né? Numa entrevista que eu vi dele, que é a entrevista legendada, que o link vai estar aqui na descrição, em que ele fala que ele tentou criar zumbis. Ele, não sei se na parte animal ele já pensava nisso, mas na entrevista ele fala que algum dos crimes que ele fez, ele tentou criar zumbis utilizando ácido e fazendo lobotomia.
Uhum.
Então, esse era uma das motivações dele, que ele falou que queria...
Que ele queria manter, né, os caras vivos mais um tempo com ele.
É, porque meio...
E aí ele tem o controle...
Isso, que ele meio que fala que ele não queria matar, ele não gostava de matar, mas ele queria ter aquela pessoa ali. Então, uhum. Tipo, ele queria criar zumbi porque ele não matava, entre aspas, assim. Eu, particularmente, acho que isso é um pouco de lábia dele, né? Um pouco de manipulação dele, pra querer fugir um pouco de, não sou do mal.
Uhum.
Não sou essa pessoa que vocês estão julgando que eu seja.
É, pode ser. Acho que faz sentido.
Porque eles têm muita malábia, eles são muito manipuladores.
É.
Então, né, são pessoas insanas. Então, depois dele fazer tudo isso e né, pegar esses animais e tal, os amigos dele não acreditavam que ele fazia isso. É, eles achavam que era história do Jeffrey, o menino finge de ataque epilético, então ele é louco e fala essas coisas. Até que dois amigos desse fã-clube dele, dois amigos chegaram nesse quartinho dele e ele falou assim, isso aí é tudo mentira, esses potes é tudo falso. Isso aí é coisa que você fez falso, é desenhado, não lembro exatamente o que ele falou. Aí ele sai pra fora desse quartinho dele e joga o pote no chão, estoura o pote com um monte de tripa de gato lá. E aí os meninos saem correndo, gritando que o menino é louco por causa do cheiro. E aí que os meninos começam a ver que tem alguma coisa esquisita nesse garoto aí. Né? E poucos dias antes da colação, não, ainda um pouco antes da colação dele, ele começou a beber muito. Ele virou praticamente um alcoólatra. E como a gente, essa época estava na época dos hippies em ascensão, então era um pouco difícil de controlar essa questão de maconha, questão de álcool, todo mundo achava meio normal. Então muitas vezes ele ia totalmente bêbado pra escola e ninguém
sabia. E nada acontecia.
Nada acontecia, os professores passavam aquele panão, né, na situação, tipo, normal, adolescente, divertindo. E poucos dias antes da colação dele, que foi aí que o psicológico dele deu uma boa desestruturada, apesar da mãe dele ser muito ausente, a mãe dele estava ali. Mas eu acho que são uma semana antes da colação dele, a mãe, sabendo que ia divorciar do pai, e o pai entrando na justiça por causa que ela era hipocondríaca, falou assim, vou embora. E contou pro Jeffrey que ela tava indo embora, que ia levar o filho mais novo, porque ela tinha medo dela perder a guarda. E foi embora, e deixou o Jeffrey sem nada.
Uhum.
E aí que começou a síndrome do abandono dele, e aí ele... Nessa época que ela foi embora e o pai dele não tinha chegado em casa, que ele ficou alguns dias sem dinheiro e comendo o que tinha em casa. E foi aí que ele se afundou. Ele começou a ter essa síndrome do abandono e ele começou a beber muito.
Mas ele também, ele já tinha marcado isso na escola, né? Porque tem muito relato dele na época da escola, de ser visto bêbado, de fazer merda, né, na escola, sabe? De invadir coisas e importunar as pessoas. E ele tava sempre bêbado. Tipo, ele tava sempre arranjando alguma maneira de chamar atenção enquanto estava bêbado.
Tem cenas do filme que claramente mostra ele bebendo e depois ele fingindo um ataque, todo mundo achando isso super bacana. Então a mãe dele foi embora, e aí o pai voltou, e o pai perguntou onde tava, nem onde a mãe dele tava. Só que a mãe dele pediu pro Jeffrey não contar, e ele não falou que ela tava na cidade de Natal, que ela tinha um filho mais novo. A mãe dele foi na colação, foi uma colação de grau normal, não teve nada de interessante ou de problemas com ele. E o pai dele acabou fazendo PhD nessa época. Então o pai dele ficava muito tempo fora fazendo a pesquisa, precisava ficar fora. E o pai dele deu um dinheiro pra ele e falou assim: fica com o dinheiro e na hora que eu voltar a gente decide o que faz. E aí ele se lascou de beber, porque ele não ligava pra nada, já tinha se formado, não trabalhava em nada. Nessa época que o pai dele saiu de casa, ele mutilou muito os animais, continuou bêbado. E aí a gente entra na parte final da personalidade do Jeffrey, que é: ele nunca se assumiu gay, ele nunca precisou dessa saída do armário pra demonstrar a sexualidade dele. Mas desde quando ele estava na escola, que ele voltava de ônibus, ele tinha um certo crush, um certo paixãozinha por um atleta que corria ali na rodovia.
Que ele via correndo.
Então ele já sabia ali que ele era gay. E no filme, My Friend Dahmer, mostra ele tendo uma crise de medo de ficar sozinho e tal, que ele deita na cama, e na hora que mostra sendo dele deitando na cama, naquele negócio hollywoodiano, numa edição fria da situação, mostra ele deitado em cima do corpo do cara morto. Do corredor. E isso eu acho bem bizarro também, de toda a história dele. Porque o Dahmer, ele gostava e era adepto à necrofilia, né? Uhum. Parte que ele fazia dos probleminhas dele, da hora que ele pegava as vítimas, ele era necrófilo. Vamos começar a parte de vítimas e crimes?
Vamos
até. Porque, né? Então, em 1978, quando ele tinha 18 anos e depois de procurar os animais na rodovia e tudo mais, ele estava andando ali procurando algum animal morto para ele começar os experimentos dele novamente, e ele encontrou Steven Ricks. Quem é Steven Ricks?
Eu sei que ele estava andando de carro, e aí ele viu esse cara na estrada e ele estava pedindo carona. Steven Ricks. E aí, ele viu um cara pedindo carona e ele tinha esse fetiche, né? Ele fala numa entrevista que ele tinha esse fetiche em caras na estrada pedindo carona. E aí ele oferece a carona pro Steven Ricks. E aí ele, com a lábia dele, vai meio que criando uma certa amizade com o cara, e ele conquista o cara com maconha e com cerveja. E daí ele acaba levando Steven Ricks pra casa.
E aí, assim que chega na casa do Jeffrey, o Jeffrey puxa uma barra de ferro e acerta o crânio do garoto, do Steven Ricks.
Na hora que ele tava indo embora, né, inclusive.
Foi.
Ele ia levantar pra ir embora e o Jeffrey não queria que o cara abandonasse ele.
E foi a primeira sensação, exatamente isso. Foi a primeira sensação de: vou estar no controle pra não ser abandonado. E aí ele fala que ele se sentiu totalmente no controle naquela hora e matou um cara. E isso causou tanto impacto no Jeffrey e excitação, porque foi a primeira vez que ele tinha feito isso com uma pessoa, que ele se masturbou em cima do corpo da vítima. Ele já começou com a necrofilia dele. A necrofilia, eu não sei se ela realmente envolve o ato sexual ou se a masturbação já entra. Eu acredito que a masturbação já entra, porque já é um ato sexual, né?
É um ato sexual. Assim, ele, acho que ele não chegou a encostar nele, né? Ou encostou? Eu não sei.
Ele não chegou a encostar. Ele se excitou muito.
Mas eu ainda acho que configura.
Eu também acho. E numa das entrevistas no YouTube, também ele falou que ele se sentia culpado por sentir prazer e pela situação, e ele se sentia mal por matar. Que entra naquele detalhe que pode ser só ladainha, do lado dele, né? Porque se ele se sentisse culpado alguma coisa, ele teria pedido ajuda, contato pra alguém e nunca mais tentado fazer. Diferente do que desenrolou na história. Então, depois disso, isso foi em 78, não sei exatamente a época em que o Jeffrey foi mandado pro exército, porque o pai dele viu que...
Mas é só pra enterrar... Perdão. Só pra encerrar o Stephen Hicks, ele foi... O Jeffrey enterrou os ossos, né, do Stephen Hicks, do lado de fora da casa dele, tipo, no quintal. E só foram descobrir isso mais de 10 anos depois, que perceberam lá que tinha ossos enterrados e eram dele.
Ele nem cedeu a força de levar para outro lugar.
É, ele enterrou,
né?
Mesmo do lado.
E tipo, a chance de você ser pego fazendo isso é muito maior, né? Então, nos outros assassinatos ele foi um pouco mais cuidadoso. Inteligente, não sei se entra na palavra, mas cuidadoso, digamos assim, né? Porque ele começou a pensar que ele poderia ser pego. Mas depois de um tempo, ele foi mandado pro exército, porque o pai percebeu que o filho tava virando alcoólatra, e ele achou que mandando pro exército ia ser a melhor forma de controlar. Que é uma das coisas que a gente vê que era muito normal antigamente, né? Os pais viam o filho dando trabalho e falavam assim, ah não, as filhas vão pro internato e os homens vão pro exército, né? Tipo, os pais não deram conta.
Manda
de começar
pra algum lugar longe.
É, tipo, ah, não quero cuidar, não quero essa bucha pra mim. Então, o pai dele mandou ele pro exército, e... Até relata que ele melhorou realmente em questões sociais no exército. Uhum. Porém, ele sofria muito porque o exército tinha piadas extremamente homofóbicas. E ele não se sentia bem com essas piadas e tudo mais. E aí ele voltou do exército.
Ele é expulso, né?
Ele é expulso?
Ele é expulso. Ele é expulso porque dois caras que também eram do exército, eles denunciam o Jeffrey por tentativa de estupro. Então ele tenta abusar desses dois caras, e aí ele é expulso do exército. Aí ele volta pra casa.
Eu não sei quanto tempo ele ficou no exército.
Eu também não sei.
E aí ele volta do exército.
Mas eu acho que não foi muito.
Eu também acho que não. O pai viu que o filho voltou e falou assim, mas vai morar com a sua avó. Decidiu que era pra ele morar com a avó. E o Jeffrey foi porque o Jeffrey sempre gostou da avó dele. Então ele foi morar com a avó dele sempre. E quando ele morava com a avó, ele fez a primeira... Quando ele era adolescente, ele tinha ataque epilético. Quando ele foi morar com a avó, ele tinha que ter outra maneira de chamar a atenção. Só que dessa vez dele chamar a atenção, ele abaixava a calça em público e achava isso interessante. Ele foi denunciado, óbvio.
Uhum.
E ele foi preso e pagou uma fiança de $50 e foi solto. Olha só que fiança imensa, não é mesmo? Pra alguém que tá... fazendo atentado ao pudor.
Pois é.
Então, ele falou pro juiz na época que ele estava extremamente arrependido, que ele entende o compromisso dele com a América. De novo, a ladainha e manipulação de todo serial killer.
Ele basicamente ganha o juiz com a lábia.
E ele é solto, né? $50 de fiança. Ele voltou a morar com a avó. E ele descobriu o Point Grey. E aí entra a parte de pegar as vítimas, porque lá naquele point ele falou, ele viu que ali era o lugar que ele ia começar a caçada dele.
Uhum.
Foi nesse point. Então, em 1987, 9 anos depois, ele encontrou um outro cara que chamava Steven. E ele colocou diversas doses de remédio para dormir, que isso foi muito comum na caçada dele. Ele colocava soníferos, drogas, né? Sonífero, drogas. Na bebida dos caras, e os caras estavam com sono, ele pegava os caras e ia... e começava o assassinato, né? Começava o modus operandi dele. Mas esse Steven não foi encontrado os ossos dessa vítima até hoje. Ele confessou, mas não foi encontrado os ossos dessa vítima. Então, esse foi o primeiro assassinato depois do cara do Steven Ricks, que ele deu carona na rodovia, que ele encontrou no point. Em janeiro de 88, mais ou menos um ano, depois desse primeiro, ele encontrou, eu acho que uma das vítimas mais novas dele, que era James, que era um garoto de 14 anos. E ele percebeu que o menino estava alcoolizado, e era um menino negro, que também as vítimas, o perfil da vítima que ele gostava era negro.
Imigrantes.
Em questão de idade, não tem muita relação de idade. Ele pegou de 14 até 27 anos, se eu não me engano. Então, assim, não tinha em questão de faixa etária. Ele viu que esse James estava alcoolizado e ele ofereceu $50 para o menino fazer sexo oral nele, quando levou para casa, e topou. E aí era a casa da avó, e quando a casa já estava totalmente em silêncio, a avó já tinha dormido, ele estrangulou esse menino e levou para o porão. E essa foi, assim, a vítima em que ele mais fez coisas acontecerem, que fez coisas com o cadáver. Ele guardou o corpo do menino por uma semana no porão. E aí foi onde ele começou a fazer necrofilia, e ele jogou ácido, e ele fez todo aquele esquema que ele sempre fez com os animais. Tanto é que ele guardou durante uma semana o cadáver, e ele, toda hora que ele sentia vontade, sentia tesão, ele descia lá e transava o corpo, né? Totalmente insano e fora de si. E ele só desfez do corpo quando ele viu que o corpo tava começando a apodrecer. Ele viu que ele tinha que dar um jeito.
Não tinha que fazer.
Aí ele jogou ácido, porque o ácido corrói toda a musculatura, né? Todos os músculos. E quebrou os ossos, bem pequenos, colocou no saco de lixo e levou. E levou na lixeira da madeira, como se nada tivesse acontecido. É muito bizarro, assim. Eu queria muito participar de algumas coisas de psicologia sobre serial killer, porque é muito bizarro você pensar que a pessoa comete esse ato e joga os restos mortais fora e vive a vida dele.
Uhum.
Sabe? Numa das entrevistas que eu vi, um psiquiatra fala sobre o transtorno de personalidade, que essa parte em que a gente se deitar com um cadáver não é a parte mais bizarra do processo humano, ele fala. Porque ele fala assim que quando a gente tem um ente querido que acabou de falecer, muitas vezes a gente, lá no velório, a gente abraça, a gente beija, a gente se despede daquele corpo. Mas o fato de você ter isso, é que eu não tinha parado de pensar, e eu achei muito interessante nessa entrevista. Quando você para ver isso na maneira em que alguns serial killers necrófilos fazem, é que eles passam do limite. Eles começam a ter, no lugar deles ter esse sentimento de apego, que é o sentimento que a gente tem com o corpo da pessoa que tá ali, né? Quando é alguém querido, a gente tem esse apego, mas eles começam a ter um apego muito maior. Eles começam a ter excitação, eles começam a passar o limite, eles começam a ter um prazer sexual naquilo. E aí ele fala que isso é uma das características do transtorno de personalidade. Então, eu achei muito interessante essa parte da entrevista do psiquiatra, que é uma parte que eu sempre vejo. O que o psiquiatra tem a falar? Porque eles sempre vão chamar um psiquiatra para falar sobre o caso, porque vai ver se vai ser considerado insano. Uhum. E aí a pessoa vai para um hospital psiquiátrico fazer um tratamento. Eu acho que não existe tratamento, mas eles ficam lá o resto da vida, mas tomando medicações, ou se ele vai ser preso, né? Então, eu acho sempre interessante procurar sobre isso lá no testemunho.
Que inclusive o Jeffrey não era insano, né? Ele não foi considerado insano.
Na parte da sentença dele, o juiz foi muito inteligente na sentença dele.
Uhum.
Na hora que eu chegar na sentença dele, eu vou falar por que ele foi inteligente. Mas ele foi inteligente na maneira de poupar a sociedade e futuras vítimas. Isso foi muito, eu achei muito genial. Não sei se todos fazem isso, mas foi a primeira vez que eu vi um fazendo isso. Então, depois do James, que ele se livrou do corpo, que isso foi em janeiro de 1988, 2 meses depois, em março, ele pegou uma nova vítima, que se chamava Richard Guerreiro. Richard tinha 23 anos, e Jeffrey encontrou no Point, assim como o segundo Steven, digamos assim, fez naquele mesmo esquema, colocou droga na bebida dele, e a vítima foi estrangulada. E depois disso, jogou ácido no cadáver dela, pra fazer aquele mesmo esquema da musculatura, e foi desprezado na lixeira da avó dele. Então, depois de março de 1988, ele deu uma semi-pausa. Ele deu uma semi-pausa porque ele se relacionou com dois... Ele se relacionou com duas vítimas que conseguiu fugir. Né? Ele, uhum. Essas vítimas conseguiram fugir. E aí, depois de um ano que essas duas vítimas conseguiram fugir, ele volta ao assassinato.
Que, inclusive, essas vítimas fugiram e não contaram nada pra ninguém, não foram até a polícia, não...
Eu também acho isso muito estranho. Existe o esquema que a gente sabe que isso existe até hoje, não só no Brasil, mas as vítimas do Jeffrey eram negras. Na hora que a gente entrar no último caso, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, que o fato deles pedirem ajuda e serem pessoas negras
é negligenciado. E homossexuais, né?
Exatamente.
Porque, assim, a polícia realmente não estava se importando.
Não, eles não estavam nem
com
aí,
problemas, tipo... entendeu?
É tipo assim,
problema.
Eu acredito que uma pessoa naquela época, se hoje em dia já é difícil, naquela época eu cheguei a falar assim, um cara tentou me estuprar, eu fui no encontro com ele, um encontro amoroso, ele tentou me estuprar, e a hora que o policial vê que o perfil da vítima é um gay negro, ele vai se lixar pra vítima.
Uhum.
Né? E a gente sabe que isso acontece principalmente no último caso.
Sim.
Depois a gente vai falar.
E principalmente que era nos 80.
Bom, voltando ao assassinato de 1989, porque às vezes a gente faz alguns comentários e a gente vai longe e a gente tem que voltar, né, pro roteiro aqui maravilhoso, sabe? Esse roteiro bem escrito. Em 1989, então, ele teve uma nova vítima chamada Anthony Sizers, e ele retirou toda a carne do corpo do cadáver, ferveu o crânio, retirou toda a pele e pintou os ossos do cadáver de cinza como uma espécie de troféu, e também para as pessoas não notarem, porque na cabeça dele fazia algum sentido, as pessoas não notarem que aquilo ali era um cadáver.
Para parecer uma decoração.
Para parecer
um negócio
tipo,
estiloso.
É, como se fosse aqueles crânios que a gente compra de gesso. E então, com medo dele ser pego, porque ele já tinha cometido vários crimes na casa da avó dele, ele se mudou para um apartamento, que é o apartamento Oxford, e no apartamento 213, que foi aí onde as coisas desandaram realmente. Ele ficou 15 meses morando ali, e ele teve no total 12 vítimas, sendo que dessas 12 vítimas, 10 eram negras. Não existem, mas assim, é um pouco mais complicado de pegar o relato de todas as vítimas, porque no vídeo de testemunha foram vários familiares na hora de frente com o Jeffrey, sabe? E falar sobre a dor da perda, sobre como foi difícil perder ali aquele familiar, foi, se eu não me engano, foi irmão, foi parentes, mas não tem os relatos de como foi exatamente.
Mães, né?
Mães
até
também.
Porque...
Tem uma irmã deles que surta no tribunal, tipo assim, eu surtaria, sabe? Mas ela surta porque ela fala que a dor que ele causou na mãe dele é uma dor que ela nunca mais quer ver a mãe dele sofrer. E aí ela tenta ir pra cima dele e começa a brigar com ele, e aí vem um monte de segurança em cima dela, porque ela sai do controle. Então, em questão às vítimas desses 15 meses, provavelmente deve ter algumas informações sobre como foi feito, até porque ele falou de 11 vítimas no total que ele assassinou, mas é um pouco mais difícil de achar essas informações, né? A gente acha mais os familiares contando sobre isso. Nesse apartamento dele, ele fazia necrofilia com essas vítimas e colocava ela em posições sexuais, posições vexatórias, e fotografava, porque ele via depois, né, como é uma maneira de relembrar a pornografia que ele achava interessante, né, o fetiche dele, entre muitas aspas, né, de fetiche. E aí ele retirava todos os órgãos, e até tem algumas partes que ele relata que ele gostava de sentir o calor que os órgãos emanavam assim que ele abria a vítima. Ele gostava desse quente do sangue correndo ali dentro. Uma dessas vítimas era uma criança, e ele fez lobotomia nessa criança com uma furadeira. Pra quem não sabe, lobotomia é perfurar o crânio de alguma maneira, né? Lobotomia é feito em casos em hospitais, em casos de alguns problemas neurológicos, você faz cirurgia por lobotomia. E aí ele fez E na hora que ele tava fazendo lobotomia com o filho dele, ele jogou o ácido também. Porque ele queria ver o que acontecia.
Ele colocou dentro do cérebro.
Porque ele queria ver o que acontecia. E aí depois eu vi que ele falou que ele tentava criar zumbis. Então eu acho que foi uma das ideias que ele teve na época de fazer. Então, nesse apartamento, fazendo todas essas experiências, ele sabia que jogar no lixo poderia dar problema. Ele começou a desprezar os restos mortais dentro do vaso sanitário.
E ele guardava muitas coisas também, né?
Muitos ossos provavelmente ele guardava.
Não, e coisas na geladeira.
Sim, sim. Quando ele viu que ele poderia ser pego, ele começou a descartar os restos mortais num barril dentro da casa dele, um tamborzão azul grande. Inclusive tem uma foto na internet, que é uma foto que ficou muito famosa na época que ele estava sendo condenado, que são vários peritos com luva e tudo mais arrastando esse barril para fora do apartamento dele. E ele gostava, ele mantinha uma dieta que era coração, bíceps e tripa. Ele guardava isso na geladeira e no freezer, e depois ele refogava com vegetal para comer. Só que ele falou ainda que o gosto de sangue pra ele era muito forte. Ele gostava de tripa, mas o sangue em si ele não gostava, porque ele achava muito forte. Uma dieta bem... bem, digamos assim...
E ele guardava coisas também, não só pra comer, mas tipo, pra manter, pra ele ter, assim...
Tipo,
pênis.
A maioria dos serial killers, eles gostam de ter alguma coisa da vítima como um troféu. Essa moto, assim, foi o auge do meu podcast, mas coisas que acontecem, assim, gravando. Ele gostava de... Na maioria deles, eles gostam de ter uma parte da vítima pra eles guardarem como se fosse uma recordação. Eu não sei se eles usam isso, no caso dele, que ele sentia excitação e essas coisas, se ele acabava se masturbando, usando os ossos, né? Ou se ele guardava mesmo como um troféu. No caso do vampiro de Niterói, se eu não me engano é o dele, que ele guardava short das crianças. Toda criança que ele abusou, ele guardava o short dentro de uma caixa de isopor. Então eles sempre tentam guardar alguma coisa da vítima. E é isso que acaba sempre entregando eles, né? Porque...
Eu acho que é mais como um troféu mesmo.
Pra saber o que aconteceu e lembrar daquilo. Sentir que naquele momento ele teve o controle daquilo, então ele quer aquilo de novo, sabe? Uma maneira, um flashback do que ele quer.
Até porque eu vejo o Jeffrey como alguém que sempre quis ter um controle sobre as pessoas. Então, as brincadeiras que ele fazia na escola, sabe? As coisas que ele fazia. Enquanto ele tava crescendo, as brincadeiras, tipo, bem sem noção, assim, e os crimes e as coisas que ele fazia com as pessoas, de, meu, arrancar a cabeça e ficar com o corpo, sabe? Era a maneira que ele tinha de ter o corpo daquela pessoa pra ele fazer o que ele quisesse e ter na casa dele, e, sabe, é dele.
Uma característica da personalidade dele. Ele gostava de fazer isso.
De dominar, assim.
Então, em 1989, foi quando ele se mudou, fez as vítimas. E em 1991, foi aonde o Jeffrey caiu. Ele tentou pegar um menino chamado Tracy Edwards, que também era negro. E esse menino conseguiu fugir do assassino, do Jeffrey. Mas antes disso, a gente vai contar um pouco de como foi essa situação. Porque tem no YouTube o depoimento dele legendado, o testemunho dele, na hora, confessando como foi o caso. O menino, ele tava nesse point, se eu não me engano, era no point em que ele sempre tava. E aí o Jeffrey falou que era um fotógrafo e queria fazer umas fotos do menino. E o menino falou, não, tudo bem, eu aceito e vamos então. E aí foram até o apartamento do Jeffrey. Quando o Tracy entrou dentro da casa do Jeffrey, ele sentiu um cheiro muito forte. E o Jeffrey falou assim, o esgoto, tá com problema no esgoto, e é normal, mas é só um problema de encanamento. O cara começou a achar estranho, e o Jeffrey colocou pra passar na TV o Exorcista 3. Ele fala que ele não lembra se era o 2 ou o 3. E começou a passar o Exorcista 3, só que o Jeffrey, ele não assistia. Ele murmurava, aí de repente ele se mexia pra frente e pra trás. E teve uma hora que ele... ouviu, chegou perto do coração do Trace e falou assim: nossa, o coração tá batendo, ele vai parar de bater daqui a pouco. E o menino ficou super assustado. E aí, quando o Trace tentou ir embora, o Jeffrey algemou ele, falou que ia tentar matar ele. Eu não lembro se o Trace bateu no Jeffrey, e aí ele conseguiu sair correndo. E correndo do apartamento, o Trace encontrou policiais na rua, e é o que a gente citou no começo no meio do podcast, que era um jovem negro correndo num bairro, na periferia, algemado. Então os policiais, na hora que viram essa situação, apontaram a arma pra ele e pediram pra ele ficar no lugar que ele tava, como se fosse uma parada policial mesmo.
Uhum.
E aí nisso o Tracy começa a contar que ele não conseguia falar, mas ele falava: fotógrafo louco, tentou me matar. E aí
policiais... ele tava super desesperado também, né?
Super desesperado, e ninguém conseguia entender. E os policiais acharam que era mentira dele, porque era um bairro da periferia. Eles não ligaram muito no começo, mas aí eles começaram a ver o tamanho do desespero, igual você falou, do Tracy, e ouviram a história do Tracy e foram até a casa do Jeffrey. E aí, chegando lá, eles bateram na porta do Jeffrey. Jeffrey, como se nada tivesse acontecido, deixou os policiais entrarem. E na hora que os policiais entraram, no testemunho, se eu não me engano, ainda relata, na hora que os policiais entraram, eles viram que a sala estava organizada, não tinha problema nenhum. Só que um dos policiais resolveu ir no quarto do Jeffrey. E aí, na hora que eles entraram no quarto do Jeffrey, ele viu a Polaroid e a foto dos cadáveres em posições totalmente bizarras. E foi nessa hora que o policial olhou pra trás e falou que ele tava preso. E falou aquele: você tem direito de ficar calado, porque tudo que você falar não vai ser dado pra você. E aí levou ele pra prisão, foi mandado de prisão, né? Tudo isso você tem legenda. Eu tenho um testemunho legendado do Tracy Edward, é um testemunho de meia hora, se eu não me engano, se eu não estou enganado. E é muito triste, assim, o testemunho dele. É um testemunho bem pesado, porque muitas vezes no podcast a gente fala sobre serial killer, e eu falei isso quando eu fiz o do Ted Bundy, que a gente que gosta um pouco de serial killer, a gente, às vezes, quem assiste ou quem vê as coisas sobre esse tipo de caso, esquece que foi com pessoas reais. Parece até algo ficcioso. Muitas vezes, quando eu tô lendo, escrevendo um roteiro, vendo uma entrevista, ou tipo, ah, vai sair filme ou alguma coisa, você meio que esquece aquilo é um caso real. E você, na hora que você vê testemunho com aquelas gravações antigas, e você vê o tanto que aquelas pessoas sofreram, você começa a falar: meu, isso é muito bizarro, estranho. E a gente sempre tem que lembrar que aconteceu de verdade. O Jeffrey matou muita gente. Então, assim,
eram, tipo, pessoas reais, né? Tipo, crianças, que tinham família, que estavam na rua.
Que poderia claramente ser parentes nossos, entendeu? Porque...
ou a gente.
Existem casos no Brasil de serial killer, lógico que... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acredito que a polícia brasileira não sei se tem essa noção de serial killer. Porque lá nos Estados Unidos a gente tem o FBI. E no caso do Ted Bundy, o FBI entrou em ação, sabe? Aqui no Brasil, eu acho que a gente chama mais de assassino mesmo e não de serial killer. A gente não põe esse nome nas pessoas. Tipo o vampiro de Niterói, a gente não chama ele necessariamente serial killer. A gente fala que foi um assassino de crianças. Então, sempre é bom lembrar e ressaltar que a gente conta as histórias, a gente lê sobre, a gente estuda sobre, porque a gente acha o assunto interessante, porque tem pessoas sensíveis que não conseguem ver o assunto, não conseguem saber do assunto. Mas é sempre bom lembrar que foram vítimas. E o do Tracy, assim como o do Bundy, quando eu vi o documentário da mulher que conseguiu fugir do Bundy, também me deixou muito... com uma energia meio pesada, sabe? Porque, por sorte, eles conseguiram fugir, né? Eles poderiam não ter fugido, e aí não ia ser a chave do caso para encontrar o Jeffrey e prender o Jeffrey. Poderia ter demorado muito mais e morrer muito mais pessoas.
Você acha que o Jeffrey escolhia as vítimas dele, no caso, assim, a grande maioria negra, justamente por causa da questão racial da época?
E algumas coisas que eu assisti sobre isso, algumas pessoas falando sobre isso, vai muito da pessoa que tá falando e não realmente dos fatos. Então é um pouco difícil de falar se era uma questão racial, sabe? Eu não sei se ele realmente gostava de pessoas negras ou ele gostava de matar pessoas negras por racismo, sabe? Eu não sei se era uma questão de tesão ou era uma questão racial da época.
Eu não acho que seja, assim, no fato dele ser racista, mas eu acho que é, de uma certa forma, um posicionamento racista achar que ninguém vai se importar com as vítimas dele porque elas são negras, entendeu?
Então, ah, tipo assim, esse ponto.
Ele pega pessoas negras porque a sociedade. Fáceis, sim. Porque a sociedade não vai ligar se elas sumirem. Então, tipo assim, imagina se ao invés de não sei quantos negros, ele tivesse feito isso com garotos brancos, entendeu? No lugar.
É um ponto interessante. Eu realmente não sei se ele pensava nesse estilo. Porque o Bundy, ele pegava mulheres, normalmente da mesma idade, branca, alto e tudo mais. E assim, é um perfil, né? Por trás da característica de cada perfil, não sei se era uma questão de ser vítimas fáceis, né?
Uhum.
Eu realmente não sei. Pode ser. Pode ser que ele realmente tinha fetiche em pessoas negras,
uhum.
né? Porque, se eu não me engano, aquele primeiro corredor que foi o primeiro cara que ele se apaixonou, entre aspas, se eu não me engano, ele era negro. Não negro de pele escura, ele era negro de pele clara, mas ele era negro. Então não sei se a partir daquela primeira paixão tudo começou.
Eu não acho que ele tenha assim, uma certa preferência. Mas eu acho que ele levava em consideração, tipo assim, se essa pessoa faria falta, entendeu?
Entendi.
Tipo assim, porque se hoje em dia já tipo assim, ainda existe muito racismo, ainda mais da parte da polícia americana, nos anos 70 e 80...
Era tudo muito pior.
Era tudo muito pior. Então, tipo assim, eu acho que a polícia não se importava tanto com o sumiço dessas pessoas negras, então ele se aproveitava disso. Eu acho.
É um ato interessante. É uma ideia interessante, porque os serial killers, eles são totalmente ligados a tudo que tá acontecendo. As pessoas acham que não, mas eles são muito observadores e manipuladores. Uhum. Então, pode ser realmente isso, são vítimas fáceis, ninguém vai ligar, né? Ninguém vai dar voz à família negra, porque uma pessoa sumiu na periferia, principalmente negra, tipo...
Uhum.
Ninguém ia se importar naquela época. Até hoje em dia, a galera meio que não se importa, eu imagino naquela época ainda, né? Aí, voltando no caso da polícia ter encontrado e ter feito o mandato de prisão, ele encontrar o barril dele. E dentro desse barril tinha diversos restos mortais. E ali foi encontrado... A gente tá falando de 1980. E a gente sabe que naquela época a biologia molecular para identificação de DNA, essas coisas, não era totalmente efetiva e nem na grandiosidade de hoje em dia. Muitas coisas devem ter passado ali às escuras, porque não dava. A gente não tinha recurso na época para fazer. Hoje em dia a gente tem mais recurso na biologia molecular. E eu sempre ressalto a biologia molecular porque é uma área da minha faculdade. A gente estuda muito biologia molecular e a gente sabe que, tipo, traçar o DNA de uma pessoa, encontrar coisas da pessoa, não é igual ao CSI. Uhum. A gente vê no CSI, mas na prática e teoria é totalmente difícil de fazer. Porque você precisa de um banco de dados, né? Quando você faz o DNA de uma pessoa...
Você tem que ter algo pra comparar.
Você tem que ter algo pra comparar. Tipo assim, a gente não é... Quando a gente nasce, a gente não vai lá dar nosso sanguinho pra entrar num banco de dados da polícia pra você, eventualmente, se caso acontecer alguma coisa. Isso aí seria antiético. Você ter as codificações de uma pessoa. Então, a pessoa tem que ter passagem pela polícia, tem que ter vários problemas pra gente conseguir bater, né?
Com alguém.
Então, lógico. Se tem uma suposição que seja tal pessoa, a polícia vai lá, envia o mandato, colhe o sangue, o cabelo, o esperma que acontece daquela pessoa, e aí a gente confere o DNA. Agora, se a gente não sabe quem é, não tem o que fazer. E aí você imagina, se em 2020 a gente tem essa ideia de banco de dados e tudo mais, naquela época nem isso tinha.
Uhum.
Era muito difícil de conseguir identificar a vítima. Você identificava por arcada dentária, por ossos, pra ver se a pessoa era mais velha, mais nova, né? Mas era bem complicado na época.
E ele não assumiu todos, né?
Não, ele assumiu 11 casos.
E foram 17?
Foram 17. Mais ou menos 17. Sempre tem aquela estimativa de que pode ser mais, né?
Eu acho provável. eu não descarto.
Eu também acho provável, porque assim, na época que ele morava com a avó dele, ele fazia mais espaçado o tempo, porque ele sabia que ele poderia ser pego. Uhum. Agora, no apartamento dele, que depois das primeiras que ele viu que não tava dando problema, eu imagino que tenha sido muito mais.
E assim, ele ficou, depois do primeiro, né, do Steven Hicks, ele ficou 9 anos.
É.
Entendeu? Então, assim, são 9 anos que ele não fez nada.
Exatamente. É, tem muitas coisas que a gente nunca vai saber.
É.
Que, corpos que a gente nunca vai encontrar, vítimas que a gente nunca vai ficar sabendo. E quando foi pego dentro do barril do Jeff e tudo mais, foi aí que eles olharam o freezer. Porque eu falei que era coração, bíceps e tripa, mas no freezer tinha pênis, tinha crânio, tinha várias outras coisas ali que ele tinha guardado, né, pra ele ou comer eventualmente, ou como troféu também, a gente não sabe por que ele tinha guardado. E aí...
Ou até pra ser usado sexualmente, né?
Também, né? Também.
Sei lá, ele podia fazer de tudo.
Então teve no testemunho dele, que foi gravado, não foi televisionado igual do Bund, mas foi gravado e tem testemunho de horas, alguns legendados. E aí aparece a mãe das vítimas, igual eu tinha falado, aparece familiares. E assim, é muito sensibilizador essa parte do testemunho. E aí a parte que eu falei que o juiz foi muito inteligente foi que o juiz fez sentença fragmentada. Então ele fragmentou a sentença do Jeff pra ele nunca sair. Ele fragmentou assim, vão ser 7 anos perante o resultado 2. O resultado 2 era tipo a morte de tal pessoa. Depois mais 14 anos mediante o resultado 3, que é a morte de tais pessoas. Porque você pode falar assim, ah, você vai ficar preso durante 40 anos. Ele não fez isso. Ele fragmentou a sentença dele para o Jeffrey nunca conseguir sair da prisão. Então ele fragmentou porque o Jeffrey ia apodrecer na cadeia. Ele nunca ia conseguir sair. Quando o Jeffrey já estava na cadeia...
Quanto tempo ele pegou, Jeffrey?
Nossa, eu não sei, mas eu acho que é mais...
Mas é um absurdo.
Mas é mais de 70 anos. Pra ele morrer ali.
É.
Ou se ele conseguisse sair dali, ele ia sair que não ia conseguir fazer nada.
Ah, é.
Então, o juiz fez essa fragmentada. E quando o Jeffrey já tinha sido preso, tem uma entrevista também legendada com o Jeffrey e o pai dele e a mãe dele separadamente. É o pai e o Jeffrey separado da mãe. Em que o cara vai falar sobre o livro que o pai dele escreveu durante essa época aí conturbado com o Jeffrey, que é um livro chamado Father History, que o pai conta a história de como foi lidar com a situação do Jeffrey. E aí o entrevistador chega pra ele e fala assim, mas o que você achou do livro? E ele fala assim, ah, eu até me diverti lendo. E ele fala assim que ele não gostou da parte em que o pai dele mostrava que ele era tímido e na dele, sabe? Ele falou assim, eu tinha muitos amigos, eu era super popular, eu era totalmente diferente dessa visão que ele tinha. Querendo ou não, tem duas verdades. Ele realmente era, entre aspas, popular, mas não era pelos motivos que ele acha que era. Não era porque ele realmente...
Era alguém querido.
Era alguém querido. Era alguém que fingia ataque e todo mundo achava interessante. E o pai...
Ele chamava atenção pelos motivos errados, assim.
Exatamente.
Fazia merdas e assim, conseguia...
E aí ele fala sobre o livro e depois... Volta o assunto da mãe dele, quando vai entrevistar a mãe dele, volta o assunto da mãe dele, a mãe dele ainda fica brava, falando assim, ah, mas meu ex-marido veio aqui e falou o nome de um monte de medicamento de 30 anos atrás que ninguém lembra. Então assim, sempre teve essa briga da mãe dele com o pai dele, né? Mesmo depois do Jeffrey ter sido pego. E aí o Jeffrey já na cadeia, né, em 1994, o Jeffrey ia limpar o banheiro com mais 2 privados de liberdade. E um era negro e outro totalmente racista. Olha que discrepância na hora de separar quem vai fazer as coisas. E o policial que tava supervisionando ali o local ficou meia hora assim, sem estar ali. E ele deveria estar porque o Jeffrey, ele era... Quando tem esses assassinos que fazem esses crimes hediondos, é supervisão 24 horas. Ele foi limpar o banheiro com mais 2 pessoas. E o policial ficou fora. E aí o Anderson, que era um presidiário racista, deu pauladas no Jeffrey e no outro cara que era negro. E foi aí que o Jeffrey veio a óbito e faleceu em 1994.
Você acha que isso pode ter sido proposital? O policial ter deixado ele na mão desses caras.
Eu acho.
Porque ele sabia que os caras iam acabar.
Existem coincidências que são coincidências. E existem coincidências forçadas.
Uhum.
É, o desaparecimento desse policial exatamente nessa hora, nesse local que não ia ter ninguém vendo, acho que podia acontecer. Como a gente falou, 1994, há quase 20 anos. E as pessoas ainda hoje são racistas. Naquela época, 94, ainda eram. Então tinha um negro e tinha um serial killer. Ou dá paulada nos dois e mata todo mundo. Depois a gente se decide, já tá preso, né? Então, acredito que pode ter acontecido. Não posso afirmar, né? A gente não tem provas.
A gente não estava lá.
A gente não estava lá. Mas acredito que pode ter acontecido. E eu acredito que pode ser realmente um pedido, porque alguns detentos da época falaram que o Jeffrey queria ser morto. Ele falava na prisão que ele queria ser morto, pois ele não tinha coragem de se matar. Então ele chegava pros presos, pros privados de liberdade, falava que queria morrer, que queria que alguém matasse ele, porque ele não tinha coragem de se matar. Poderia também ser o pedido do Jeffrey pro cara. É. O policial não tá ali, pelo amor de Deus, me mata, o cara vai lá e matou.
Mas eu não acho que seja apenas uma coincidência o policial se afastar assim, sabe? Sem motivo.
São histórias estranhas.
É.
São... É...
E também é o que a gente nunca vai descobrir a verdade.
A gente nunca vai descobrir a verdade. Assim, eu acho que algumas luzes podem eventualmente aparecer na história do Jeffrey, porque temos duas vítimas que fugiu naquela época. Temos o irmão do Jeffrey, que nunca falou nada. A gente nem sabe se ele tá vivo ou não. Então, existem algumas coisas que ainda podem ser faladas. Existem, mas acredito que saber exatamente da história completa, a gente nunca vai conseguir saber de nenhum serial killer. São muitas vítimas, são muitas famílias, são muitas vertentes, são muitas histórias. Mais alguma consideração que você tem pra falar sobre o Jeffrey? Essa glamorização de serial killer, eu acredito que seja um pouco problemática se você não ter a visão de ele fez mal para pessoas.
Uhum.
Mas eu acho interessante.
Ele ainda é um psicopata.
Assim. Ele ainda é um psicopata. Ele é um louco, ele é uma... Isso é uma das coisas do filme do My Friend Dahmer, né? O nome em português é totalmente diferente. Eu achei que o nome em português ia ser Meu Amigo Dahmer. E é um assassino, não sei o quê. O filme é totalmente diferente.
Abrasileirado.
E o filme é muito interessante, eu recomendo assistir o filme. Não é um filme que vai contar sobre os crimes, mas é um filme que vai contar sobre a adolescência do Jeffrey. E é um filme totalmente diferente do filme do Bundy, que saiu com o Zac Efron. Por quê? As cenas dele fazendo coisas estranhas, coisas erradas e tudo mais, tem uma entonação cinematográfica mais fria. E ele mostra uma trilha sonora mais tranquila. Por exemplo, no filme do Bundy, quando ele foge da prisão a primeira vez, tem aquela trilha de rock, tipo assim, uhul, super legal, eu sou rebelde sem causa, eu tô fugindo da prisão, e tipo, meu, ele tá fugindo da prisão, ele vai matar mais um monte de gente. Como se coloca uma trilha sonora super, tipo, uhul, tô saindo pra matar, como se fosse um filme, tipo, de comédia
como
adolescente.
Como se ele fosse foda, assim.
É, exatamente. Então,
ele assim, conseguiu a liberdade dele.
É, o filme do Bundy traz, ou o filme do Dahmer, né, do Jeffrey, traz uma situação diferente, foi feito diferente.
Uma sensibilidade,
ele mostrou uma sensibilidade. Pode ser também porque ele não mostrou vítimas, ele mostrou cenas do crime diferente do Bundy, que já mostrou a vida inteira do Bundy, né? Também tem isso. Esse foi o podcast do Jeffrey, com a participação do meu amigo vizinho, Pedro. É muito interessante agora, falando sobre podcast e fazendo um jabá, mas que é uma coisa muito interessante. O podcast, ele é voltado para passar informações da melhor maneira possível sobre um tema que você acha legal. Então, eu sempre senti a necessidade de falar sobre serial killer, assassinato, porque quando eu comecei a faculdade, eu queria fazer perícia criminal. Acabei que eu participei de muitas palestras e cursos e acabei não tendo estrutura psicológica para ser da perícia criminal, principalmente na maneira que a gente vive no Brasil, o fato de eu ter que tirar um porte de arma porque alguém poderia me matar a qualquer momento, eu acho que são coisas assim que eu não conseguiria lidar, né? Não tenho estrutura psicológica sobre isso. Mas o podcast a gente faz que é exatamente para passar informação que a gente acha interessante sobre um serial killer interessante. Então, é sempre interessante a pessoa participar e me dar um feedback se ela gostou da ideia. É, no episódio do Band, eu mudei totalmente minha estrutura de podcast. Eu fazia uma estrutura um pouco mais sinistra. E dessa vez eu tô fazendo mais um diálogo. Até o Pedro veio e a gente fez um esquema de diálogo. A gente conversou ainda e falou assim... Eu falei pra ele, tipo, tem a maneira jogral, que é eu falo um pedaço, eu falo um pedaço. Aquela coisa jogada que...
Que não é muito legal.
Que não é muito legal, eu não acho.
Acaba ficando meio sério, assim.
Eu acho que acaba dando um clima pesado pra pessoas que não querem esse clima pesado. Essa maneira de entrevista, essa maneira da pessoa sentir como parte da conversa, eu acho que é muito mais interessante.
E fica mais leve também.
Fica mais leve. E eu recebi comentários até em áudio, que eu achei muito legal, que a pessoa conversou comigo como se ela estivesse fazendo parte daquele momento do podcast, sabe? Tipo assim, não, porque você falou um negócio, eu achei super legal. E aí ela contou, sabe? Então eu achei que foi bem interessante essa estrutura. Recebi comentários super positivos sobre essa estrutura. Então, sempre dá um feedback, não só pra mim, não só pro meu podcast. Qualquer podcast que você assistiu ou ouvir, como a gente não tá sendo pago pra isso, não existe todo um financeiro atrás disso, por exemplo, YouTube, que você recebe por visualização, a gente não recebe por play, por download. Então, a gente faz porque a gente gosta. E a gente quer saber a opinião das pessoas sobre isso, sobre, ah, gostei do episódio do Jeffrey, o que que... Eu queria que você mudasse isso, eu achei legal que você não falou isso. Então... Depois eu posso fazer um episódio só com um comentário das pessoas falando, fazendo algumas, fechando algumas brechas que eu deixei aberto nos outros episódios e algumas pessoas vieram me falar. Então, também é uma via interessante. Então, sempre deu feedback para os podcasts, porque é muito bom, a gente ama ver e ler as coisas, porque a gente sente que o nosso trabalho está sendo importante. Quando é um podcast de storytelling, tipo o que a gente faz, falando sobre uma pessoa e tal, a gente tem que ler muito e pesquisar muito antes. É, eu faço roteiro antes, então eu vejo os documentários antes, eu vejo várias coisas antes. E é legal quando você vê que existe um reconhecimento em cima disso, que a pessoa tá gostando disso. Então, é bem interessante. É totalmente diferente de um podcast de humor, que eu e o Rafael fizemos e temos um outro de humor. Porque o outro a gente senta e conta coisas da cultura pop, coisas que tá acontecendo. E aí é mais fácil, você não tem um roteiro, você fala da sua vivência. Esse não, esse a gente senta e estuda.
E conta uma realidade, né? Então tem que saber os fatos.
A gente tem que saber os fatos. E eu imagino que se a gente errar uma data, a gente errar o nome de uma vítima, principalmente a gente errar a maneira como uma vítima foi colocada, ou a gente não fazer jus àquela vítima, eu acho que são erros, assim, irrevogáveis. Porque foi uma vítima, né? Então eu sempre tento me atrelar à situação da vítima. Você tem mais algum comentário para fazer sobre podcast?
Não, nenhum.
Gostou de ter participado do podcast?
Sim, adorei.
Então, eu vou lançar o podcast. A minha ideia é lançar toda sexta-feira, mais ou menos 3, 4 horas da tarde, porque eu acho que é o melhor horário, porque sexta-feira...
Inclusive, eu aguardo mais convites.
Vai ter mais convites, porque uma pessoa fácil de se comunicar, né? Uma pessoa comunicativa que tem, né, uma lábia para conversar. Eu lanço o podcast toda sexta-feira, às mais ou menos 3 horas da tarde. Sempre vai ser na sexta-feira, na parte da tarde. Não vou dar um horário, porque nem sempre tá pronto. Ou às vezes demora um pouco para subir no Spotify, porque eu uso a plataforma do Anchor. E um sonzinho sinistro de porta batendo, como se, né, tivesse acontecendo alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso.
Beijos.
Beijos. Até semana que vem. Não esqueça de seguir o podcast Serial K no Instagram. Nos vemos sexta-feira.